Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. A constipação intestinal, popularmente chamada de intestino preso ou prisão de ventre, é uma alteração no trânsito intestinal, mais especificamente no intestino grosso, caracterizada pela redução no número de evacuações, fezes endurecidas e esforço durante a defecação. Entre as causas mais comuns da constipação estão a alimentação inadequada e os hábitos deficientes de eliminação de fezes, como não ir ao banheiro quando se sente necessidade de evacuar. Ela também pode estar relacionada a causas secundárias, como o uso de medicamentos, incluindo o uso excessivo de laxantes, a falta de exercícios físicos, doenças do intestino, câncer, entre outras. Durante o ciclo da pimenteira devem ser realizadas várias práticas culturais, como irrigação, manejo de plantas invasoras, de pragas e patógenos, adubação de cobertura, desbrota e tutoramento. As hastes lenhosas da maioria dos tipos de pimenta dispensam tutoramento e desbrota. No entanto, caso apareçam brotações na haste principal, abaixo da primeira bifurcação, elas podem ser retiradas. Para se evitar o aparecimento de plantas invasoras, a ocorrência de doenças de solo, manter a temperatura do solo e reduzir a evaporação da água do solo, pode-se colocar um filme de plástico de cor escura ou dupla face, ou seja, aquele que é escuro de um lado e claro do outro. Neste caso, o lado branco deve ficar para cima para refletir a radiação e assim evitar o aquecimento do solo. As pimentas apresentam diferentes pontos de colheita, de acordo com cada tipo, região de cultivo e época do ano. De uma maneira geral, as primeiras colheitas são feitas a partir de 90 dias após a semeadura para as pimenteiras mais precoces, como a murupi, e após 120 dias para as mais tardias. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área estimada de cultivo de milho no Rio Grande do Sul para a safra 2022-2023 é de 831.786 hectares. A produtividade esperada é de 7.337 quilos por hectare. A cultura segue em implantação, alcançando 80% da área projetada. Predominam as lavouras em desenvolvimento vegetativo com 78%. O processo reprodutivo ocorre em 22% dos cultivos. Essa fase é extremamente sensível à insuficiência no fornecimento de água e à ocorrência de temperaturas extremas. A apreensão por parte dos produtores em razão da previsão de ocorrência de períodos mais secos e quentes. O eventual estresse, principalmente hídrico, causa problemas na polinização, na formação e no desenvolvimento das espigas, repercutindo em queda na produção. A área estimada de arroz pelo Instituto Rio-Grandense do Arroz é de 862.498 hectares no Rio Grande do Sul. A produtividade projetada é de 8.226 quilos por hectare. O plantio alcançou 93% da intenção de cultivo e está próximo a ser concluído nas regiões mais ao sul do estado. Restam maiores áreas a serem implantadas nas regiões centro e leste. As principais atividades no momento compreendem o manejo da irrigação, as adubações nitrogenadas e o controle de plantas indesejáveis. As temperaturas baixas nas últimas semanas, especialmente nas madrugadas, com ocorrências abaixo de 10 graus, causaram atrasos no desenvolvimento do arroz. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no estado, o valor médio da saca de 50 quilos de arroz reduziu 0,42%, passando de R$ 79,03 para R$ 78,70.
Remanescentes de quilombos estiveram reunidos em Montenegro no Centro de Treinamentos de Agricultores da Emater para a apresentação da pesquisa Comunidades Remanescentes dos Quilombos Certificadas do Rio Grande do Sul, Diagnóstico Social, Econômico e Produtivo. Este foi o primeiro evento de apresentação dos resultados e contemplou as comunidades localizadas nas regiões de Porto Alegre, Caxias do Sul e Lajeado. A pesquisa foi coordenada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e executada pela Emater em 32 comunidades nestas três regiões, sendo 22 localizadas no meio rural e outras 10 em área urbana. Nas três regiões foram ouvidas 3.148 famílias e 69% das comunidades estão há mais de 100 anos nas terras em que estão vivendo. Dentre as principais necessidades apontadas por elas estão a rede de distribuição de água e coleta pública de lixo. As comunidades ainda mantêm cultivos para a sobrevivência das famílias, assim como a criação de animais. A partir do diagnóstico, os quilombolas se reuniram em grupos para discutir as suas vivências, fortalezas e dificuldades, para então compilarem suas principais demandas para o próximo ano. Durante o evento, a repórter Raquel Aguiar conversou com o presidente da Emater, Alex Correia, a respeito do estudo.
Presidente Alex, qual é a importância desse diagnóstico?
Bom, o diagnóstico de qualquer comunidade, e aqui a gente tem importância por se tratar de comunidades quilombolas, né, do estado do Rio Grande do Sul, ele é fundamental porque ele é utilizado como uma ferramenta do planejamento das políticas públicas. Então, sabendo as necessidades, reais necessidades, as demandas das comunidades em conjunto, a gente tem como traçar e construir políticas públicas que sejam adequadas. E aqui a gente trata das comunidades quilombolas, desde a questão da regularização fundiária, a questão habitacional, são políticas tanto técnicas quanto sociais que é fundamental para essas comunidades, para gerar desenvolvimento, né, nessas comunidades.
E isso para a extensão rural é fundamental para desenvolver o trabalho, né?
É, como eu havia dito, assim, todo o planejamento depende desse diagnóstico. Então, a gente, partindo do primeiro diagnóstico, a gente vai dar continuidade a isso para que as políticas públicas sejam construídas adequadas à comunidade, às reais necessidades, e ela tenha continuidade, não seja algo de apenas 4 anos, que a gente dê devida importância para as necessidades das comunidades, se planeje algo continuado, uma política continuada, né, que essas comunidades possam acessar então todos os direitos que têm através das políticas públicas. E a Emater, né, como uma das principais políticas públicas de extensão rural do estado do Rio Grande do Sul, é fundamental para que leve as demais políticas a serem executadas, né? Nós somos uma das principais políticas públicas, para que as demais políticas públicas cheguem a quem realmente precisa lá no campo.
E o trabalho é feito em parceria com as comunidades, não é uma decisão tomada só em uma instância mais alta, né? Ela é feita junto.
É, nós temos diversas parcerias, universidades, instituições, ONGs, né, vinculadas às comunidades quilombolas, que trabalham também todo esse planejamento e essas políticas públicas junto em parceria com a Emater, né? Principalmente também a questão da Secretaria da Agricultura, seus técnicos, né, que são fundamentais, que potencializa o trabalho também junto com a Emater para que essas políticas públicas sejam construídas, oficializadas e executadas através da Emater.
Okay, mais alguma coisa, presidente, que tu queira destacar?
Eu só fico feliz, né, de observar que esse resultado do trabalho, né, vai gerar documentos que vão ser utilizados para o embasamento dessas políticas públicas, né? Porque às vezes a gente tem a execução de políticas públicas individuais por região e esse documento potencializará uma política pública a nível estadual para todo esse público importante que são as comunidades quilombolas no estado do Rio Grande do Sul.
Ok, obrigada, Alex.
Antes de jogar alguma coisa fora, pense na possibilidade de existir outra pessoa ou instituição que possa precisar desse objeto ou possa reaproveitá-lo de alguma maneira. Tome a decisão consciente de fazer compras localmente, estimulando assim a economia local e evitando a produção de gases de efeito estufa que resultam do transporte de produtos de um lado para o outro. Trocar as lâmpadas tradicionais por ecológicas e amigas do ambiente é um dos primeiros passos para se passar a viver uma vida mais verde. Garrafas plásticas de água não são apenas desperdício, também são prejudiciais à saúde quando reutilizadas. Use jarras, garrafinhas reutilizáveis de vidro e reabasteça no filtro sempre que possível.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.